Como vencer quando você não é o favorito e também autor de Desatando o Nó do Crescimento Econômico. Livro que será lançado em Maringá amanhã, na Sociedade Rural. Eu estou falando de Rubens Teixeira, ele também é palestrante. Rubens Teixeira foi analista do Banco Central, como eu falei para você, escritor e ex-diretor financeiro administrativo da Transpetro. E é com ele que eu falo agora. Doutor Rubens, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN de Maringá. É um prazer enorme falar com você.
Bom, a primeira coisa que eu queria comentar com o senhor é o lançamento do seu livro amanhã, que é Desatando o Nó do Crescimento Econômico. Esse Desatando o Nó é o nó que nós estamos atravessando? É esse momento nosso de crise econômica?
Então, Gilson, na verdade, esse livro, Desatando o Nó do Crescimento Econômico, Propostas Econômicas e Jurídicas para o Sistema Financeiro Nacional, foi um livro que eu, né, o Rubens Teixeira, o Henrique Forno e o Márcio Araújo, que somos os autores, escrevemos há uns 2 anos e apontamos algumas coisas que eram necessárias mudar no Brasil e não foram feitas, né? E agora nós estamos lançando, na verdade, é o Desatando o Nó do Brasil, Propostas para Destravar a Economia e Travar a Corrupção. São os mesmos autores e com a participação especial do juiz federal William Douglas. E esse livro, que ele vai ser lançado aqui no Rio de Janeiro, né, onde é editora no início de maio, e já está sendo providenciado de distribuição agora em abril, eu estou levando em primeiríssima mão para Maringá nessa sexta-feira. Como nós já recebemos alguns exemplares e já temos disponibilidade para vendê-los, nós vamos estar lançando ele no primeiro lugar no Brasil, que está sendo feita essa apresentação pública, está sendo coincidentemente Maringá, que é aí a cidade aí tão prestigiada aí, onde tem um dos seus ilustres cidadãos, o juiz Sérgio Moro, né?
Agora, Rubens, essa questão de desatar o nó, você falou que há 2 anos atrás se fez aí uma série de análises, sugestões, e isso não acabou sendo adotado, não foi esse o caminho que o Brasil seguiu. Qual seria hoje, na sua opinião, o caminho para o Brasil voltar a crescer ou pelo menos superar uma parte dessa crise econômica e política?
Veja só, o grande problema do Brasil hoje é a crise política. A crise política, ela está agravando consideravelmente o problema da economia. Por quê? O governo não consegue tomar as medidas necessárias, o governo age para defender a manutenção no poder e desconsidera as necessidades que existem de se agir em prol do país nas decisões políticas que precisam ser tomadas para não só para a economia, mas para como ação em outras áreas também. E com isso a situação se agrava, porque a crise ela é fundamentalmente hoje política e que gera um transtorno muito maior econômico. E evidentemente que houve erros na política econômica no passado, recente, que refletiram também sobre a crise. É fato que a crise internacional também repercutiu sobre o Brasil e tem lá a sua parcela. Evidentemente que o escândalo do Petrolão teve importância significativa na situação que o Brasil está, mas a solução não foi tomada, vamos dizer assim, o incêndio não está sendo combatido por falta de instrumentos políticos de um governo que perdeu a governabilidade do país, perdeu a credibilidade, inclusive, internacional. Então, a nossa situação, por pior que ela tenha sido, vamos dizer assim, tirando o fator político, ela teria sido menos grave do que está agora se fossem tomadas as medidas, mesmo que amargas, pelo governo, para que a situação fosse revertida. Então, na verdade, o cenário atual, ele é fortemente influenciado pela questão política e falta de credibilidade política do Brasil, não só interna como externa.
Você acha que o cidadão brasileiro, aquele que vai te ouvir na palestra amanhã, que vai ser na Sociedade Rural, como é que ele pode encarar essa situação? A gente tem a esperança no fim do túnel ou não? A gente tem hoje é uma situação difícil de poder prever o que vai ser o dia seguinte.
Olha, o Brasil, ele é um país que tem uma economia muito forte, né? Nós temos riquezas enormes, não só na produção agrícola, energética, água, nós temos um mercado interno muito forte, nós temos solução para o país, solução rápida, se resolver a questão da crise política. Então, veja que a gente não quer aqui fazer nenhuma tendência além do que já é real, vamos dizer assim. A gente observa que quando a perspectiva de mudança de governo ela se torna mais real, o dólar ele reduz de preço, ou seja, o real se valoriza, e as ações, né, elas sobem. Quando a posição é invertida, ou seja, a perspectiva de manutenção no governo ela é mais real, o dólar ele se valoriza, ou seja, o real se desvaloriza, e a bolsa desce. Por quê? Isso não é nada pessoal, não é nada partidário. O capital internacional, o capital de modo geral, ele não está preocupado com legenda em si, nem com ideologia. Ele está preocupado com a viabilidade econômica do país. Se o país for um país viável, as esperanças aumentam e a economia tende a se aquecer, os investimentos tendem a acontecer e aí a coisa volta ao normal. Se for estabelecido um cenário de incerteza, aí evidentemente que as pessoas investem menos e o efeito natural é um crescimento menor e as pessoas retêm, vamos dizer assim, os seus recursos e compram menos e investem menos e por aí vai. Então, na verdade, o que o Brasil precisa é de mudança e mudança de ação sobre a economia. E essa ação sobre a economia, tendo em vista, nós vivemos uma democracia, num regime presidencialista, que tem também um Congresso Nacional, que tem lá suas atribuições. Se não houver governabilidade, não há como tomar as medidas adequadas, não há como passar confiança ao mercado, aos investidores e à própria sociedade, e não há como sair da crise. Então, é importante que o Brasil mude o cenário político para que haja uma mudança da economia. E eu tenho certeza que mudando o cenário político, e veja que isso não está apontando para sigla partidária alguma, mudando o cenário político, criando-se um ambiente de confiança e de perspectiva de tomada das medidas corretas, é certo que o Brasil vai tomar o rumo do crescimento outra vez.
Você falou do Sérgio Moro, inclusive a tua presença aqui em Maringá, a cidade onde o Sérgio Moro cresceu, né, teve boa parte de sua vida. Você considera que essa atitude da Lava Jato, essas denúncias, tudo que nós estamos assistindo, é o caminho para a gente desatar esse nó que você fala? É por aí que você ganha confiabilidade e faz do país o país mais confiável até para os investimentos internacionais?
Sim, veja que o juiz Sérgio Moro foi eleito pela revista Forbes como um dos 13 maiores líderes do mundo. A população brasileira está se agradando das atitudes, não só do juiz Sérgio Moro, mas como das instituições republicanas, Ministério Público, Polícia Federal, nas ações de combate à corrupção no Brasil. Na verdade, o que está vindo à tona não é um fato novo. Infelizmente, o Brasil, historicamente, ele é um país de elevado nível de corrupção. E foi desmascarado o sistema político brasileiro, que tem que mudar. Não há como se manter o sistema atual e, diga-se, de passagem, é o sistema que vinha sendo utilizado ao longo dos anos. Por diversas legendas, veja que não existe auréola na cabeça de legendas que estiveram no poder central. Mas evidentemente que as indicações são que algumas passaram da linha e se exorbitaram. Então, inclusive, nesse livro, Desatando o Nó do Brasil, nós fazemos propostas simplesmente se adotadas para inviabilizar a corrupção. Veja que o Ministério Público Federal, inclusive encabeçado aí por Curitiba e por toda a equipe que está no Paraná, eles propuseram 10 medidas de combate à corrupção. Essas medidas muito importantes e que nós apoiamos, apontadas pelo Ministério Público, que foram chegaram ao Congresso Nacional, elas apontam para um aumento da punição daqueles que cometem crimes de corrupção, e o que é muito relevante para o país. As nossas propostas, no livro Desatando o Nó do Brasil, propostas para destravar a economia e travar a corrupção, são no sentido de inviabilizar a corrupção no Brasil. Você falou ali que eu fui analista do Banco Central. Na verdade, eu e os outros dois autores somos analistas do Banco Central, com larga experiência, temos doutorado em economia e somos engenheiros, os três. Dois são formados pelo IME, dois têm tese de doutorado premiada, e na verdade nós fizemos um estudo e percebemos que se adotado o modelo de dinheiro eletrônico, ou seja, criar o dinheiro eletrônico no Brasil, uma moeda virtual que não é por exemplo, Bitcoin, não é nada disso. É tipo assim, a sociedade usa cartão de crédito e débito hoje em mais de 50% das operações. Se o Banco Central criar uma base monetária virtual, poderia criar algo semelhante que fosse feito todas as operações eletronicamente e uma pequena quantidade de dinheiro circulando. Com isso, o que ia acabar? Ia inviabilizar assalto a banco, assalto a carro forte, explosão de caixa eletrônico, saidinha de banco, assalto de pessoas roubando as outras para tomar o dinheiro, inviabilizaria a lavagem de dinheiro e a corrupção política. Eu, inclusive, no dia 20 de março do ano passado, eu dei essa declaração numa rádio importante aqui no Rio de Janeiro, e eu disse o seguinte no final da minha fala: eu quero ver algum corrupto colocar dinheiro virtual na mala. 7 dias depois de eu dar essa declaração, eu fui destituído do cargo de diretor financeiro administrativo da Transpetro, né, que eu fui ao longo de 7 anos. Transpetro é Petrobras Transporte. Então, a gente sabe que isso é tão eficiente, que chocou as pessoas, certamente, a minha declaração. Agora, países como Suécia, Inglaterra, que requereu estudos, Dinamarca, estão implantando, porque não tem como, é o futuro do mundo, é o dinheiro eletrônico, porque não faz sentido já no mundo atual nós usarmos cédulas e moedas, que é de alto risco, facilita a corrupção e tudo mais. Além disso, nós propusemos, isso é um artigo meu, um material meu, do Irian Douglas, que é juiz federal, eu com a minha experiência, não só no Banco Central, no Exército, de 10 anos, mas também na Transpetro como diretor financeiro administrativo, o Irian Douglas com a experiência dele de juiz federal e tal, nós juntamos nossos conhecimentos e propusemos um modelo de campanha política para o Brasil. Também está no livro. Tem várias coisas interessantes. Isso eu estou falando na parte anticorrupção. Na parte para destravar a economia, nós propomos medidas para reduzir os juros ao consumidor, como redução do depósito compulsório, como depósito compulsório, depósito à vista, vamos dizer assim, do Banco Central. Enfim, tem várias coisas que nós propomos no livro, que nós acreditamos piamente que, se adotadas no Brasil, nós mudamos o nosso país. E nesse jantar da ADONEP, que eu vou estar palestrando, eu vou estar lá não só apresentando lá o depoimento de experiência de vida, que é o que a gente propõe fazer para encorajar outras pessoas, falando de economia, dando um abraço nos moradores de Maringá e também lá apresentando meus livros, tirando dúvidas. Eu vou procurar estar bastante disponível em homenagem aí à ADONEP e em homenagem aos moradores aí dessa prestigiada e querida cidade que se tornou famosa, mais famosa aí internacionalmente, com a figura ilustre que se tornou conhecida, o juiz Sérgio Moro.
Rubens, obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, muito obrigado. Um abraço a você, aos seus ouvintes e a todo o povo de Maringá.
Eu conversei com o Rubens Teixeira, ele é palestrante analista do Banco Central do Brasil. Tem uma série de obras, entre elas Como Vencer Quando Você Não É o Favorito, Desatando o Nó do Crescimento Econômico, e ele vai falar sobre a crise atual. Amanhã, dia 8, às 8 horas da noite, na Sociedade Rural de Maringá. Quem se interessar, quer saber mais sobre essa palestra, o site é o ADONEP Maringá. O ADONEP é ADHONEPMARINGA, ou seja, ADONEP Maringá, tudo junto, .wordpress.com.